Opa, deixa eu te trazer um aviso aqui. Esse episódio foi gravado um pouquinho antes do carnaval, então você vai ouvir algumas frases sobre o carnaval que nunca vai acontecer, ano que vem a gente vive o carnaval. E a verdade é que a gente sabe que o carnaval aconteceu para muita gente. Então, eu vou te pedir para você ignorar essa parte e ouvir sobre o match de centavos, que é o episódio que a gente quer apresentar para vocês hoje. Vamos lá? Oi, eu sou a Júlia Ferreira.
E eu, Natália Varenga.
E esse podcast é para você que, assim como a gente, vive se equilibrando entre o certo e o errado, o medo e a coragem.
O caos e a leveza, passando pelas dores e alegrias da vida adulta, tentando não deixar nenhum pratinho cair. E caiu.
Bem-vindos ao As Equilibristas. Quem está solteiro, o amor pode ser encontrado num bar ou numa mercearia. Mas hoje, a melhor forma de conhecer alguém é por meio dos aplicativos de relacionamentos. A melhor ou a mais fácil? Essas são algumas das primeiras frases do documentário O Golpista do Tinder, recém-lançado pela Netflix. O longa conta a história de Shimon Hayu, um israelense que se passava pelo personagem do bilionário Simon Levy, que atraía mulheres por meio do aplicativo Tinder e as encantava com promessas de uma vida perfeita a dois, de deixar qualquer história da Disney no chinelo. Mas a realidade era muito mais dura do que qualquer comédia romântica com um final ruim. Simon extorquia valores surreais dessas mulheres, causando um prejuízo financeiro e psicológico à vida delas.
Os gatilhos, as semelhanças do discurso machista, a promessa de uma vida de conto de fadas, os dramas e dilemas da vida de quem flerta pelos aplicativos e a impunidade que coloca à prova a fala de tantas mulheres deixaram as apresentadoras desse podcast obcecadas pelo assunto. Por isso, no episódio de hoje, vamos debater o match de centavos. E para entender como muitas vezes podemos criar ilusões e se enganar acerca das pessoas que nos relacionamos, chamamos duas pessoas ativas nas redes de relacionamento e nos assuntos mais quentes da web para conversar com a gente. Ela, belíssima, estilosa, ativa nos dates e na pista, Rafa Lanetti. E ele, jornalista, comentarista de reality e muso do Carnaval de BH, o Zota.
Aê!
Bem-vindos!
Ah, a intro de milhões. Carnaval, sim!
Amor! Carnaval em BH sem o Zota não existe, a verdade é essa.
Ai, gente!
Gente! A gente tá muito feliz de ter vocês aqui. Como é que vocês estão hoje?
No momento, o Zota disse que tá triste.
Eu tô triste por causa que o carnaval tá chegando e não vai ter carnaval. Falando em carnaval, mas tô feliz com esse convite de estar aqui nesse podcast. Obrigado, eu adorei.
Eu compartilho essa tristeza pela falta de glitter, viu? Porque assim, também toco em carnaval, sofro com a falta. E tô muito feliz com o convite também. Obrigada, meninas.
Gente, ó, pra contextualizar geral, assim... Vocês viram O Golpista do Tinder na Netflix?
Sim.
Rapaz, então assim, brotou um triplex assim na sua cabeça? Porque quando eu vi, assim, eu fiquei chocada. Me conta o que vocês acharam.
Posso?
Pode, fica à vontade.
Eu fiquei completamente de cara, assim. O desenrolar da história ia vindo cada vez mais coisas. Eu fiquei, gente, ele não para, não acaba. Até que chegou no fim... Contém spoiler, né, gente? Esse daqui contém
spoiler. Sim, vamos combinar que esse episódio vai ter spoiler.
Exatamente, esse episódio contém spoiler.
Não, eu esqueci o nome da última. Mas aquela última, acho que foi um refresco, assim, pra...
Aileen!
É, foi um refresco pra esse documentário, porque ela é perfeita, né? E ela acaba de dar um golpe nele, eu falei, gente... Que incrível! Mas depois, você toma um outro tapa na cara no final do doc, quando fala que o cara tá impune e milionário de novo.
Gente.
Ou seja, é uma coisa que, assim, a gente só tomou na cara e aí o cara tá maravilhoso. Porque eu me senti muito na pele dela, sabe? Eu falei, gente, pode ser eu na pele dessas mulheres.
Exatamente.
Exatamente. Você fica nisso e ainda fica na neura de tipo assim, gente, será que eu dou abertura pra acontecer o mesmo? Será que podia ser eu?
Sim, sim. Porque que você achou, Rá?
Ah, eu fiquei chocada com a cara de pau, né? Porque depois, até depois das mulheres, né, de descobrir, ele continua ainda mantendo e ainda depois ameaçando. Mas é muito isso da cara de pau e de continuar ativo depois, né? Impune, todo mundo saber o que tá rolando e ali mostrando a vida continuando, né? Mas mais chocada ainda, eu fiquei com a reação mesmo das pessoas, assim. Muita gente debochando das vítimas e como se fosse alguma coisa, assim, super difícil de cair, que você não, nunca estaria naquele lugar, né? Mas a gente sempre tem ali o golpe que é possível da gente cair, né?
Eu vi uma coisa no Twitter.
Tem um lugar que a gente...
Esses dias, que falava sobre isso. Tipo assim, gente, vocês estão falando que as mulheres são, tipo, burras por terem caído nesses golpes. Mas olha bem, a mulher, ela precisou ser conquistada com um jato particular. Precisou ser conquistada com relógios, com viagens mirabolantes, apartamentos de luxo. Agora, um cara comum, outro dia mesmo, foi caiu num golpe de uma mulher que usava uma foto da Alessandra Ambrosio apenas.
Mentira! Ele... Esse caso é muito bom!
Eu amei esse estado de grana desse cara. Apenas com uma foto, eles nunca se viram. Ou seja, uma mulher, mulheres são mais espertas do que homens.
Sim,
são mais espertas. Ele precisou articular muito pra elas caírem, né? Essa já foi com uma foto da Alessandra Ambrosio, assim, tranquilo.
O cara é profissional.
Gente, mas assim, eu acho que ao longo do episódio a gente vai debater vários pontos, né, de tudo que vocês falaram aí, nessas primeiras impressões. Mas tem uma coisa que, pesquisando pro episódio, eu caí num trecho de um podcast incrível da Tati Bernardi, da Velia Conelli e do Thiago Amparo, que é o Quem Lê Tanta Notícia. E aí eu me deparei com um tema que era violência patrimonial. Esse termo, né, que na verdade o grande esquema do golpe dele é isso, né? E no que consiste a violência patrimonial? É controlar o dinheiro, trabalhar com estelionato, né? Privar de bens. Todos os danos que ele causou a essas mulheres. E aí eu acho que eu queria trazer para vocês assim. Eu acredito que não foi só esses danos materiais, né? Também teve o lance muito de um... Quase que um golpe ali... afetuoso, né, sentimental, assim, será que essas pessoas, essas mulheres vão conseguir se recuperar disso tudo, né? Fiquei pensando, porque tem mulheres que ele se relacionou por anos, né, um ano, enfim, meses e ano, como é que vocês acham, né, que elas podem se recuperar disso, enfim?
Eu acho que esse prejuízo do patrimônio, ele também serve como um lembrete do prejuízo ali, do trauma que ele gerou mesmo nessas mulheres, sentimental, né, então assim... Elas estão lá, fizeram documentário, exporam, mas elas continuam pagando essa dívida. E essa dívida não é só ali o perrengue de ter uma conta para pagar. É um lembrete todo mês do que você viveu, né? Então,
sim.
Mais do que o dinheiro, eu acho que vai direto na autoestima. De, nossa, como é que eu me coloquei nesse lugar? Claro que a culpa não é de nenhuma das vítimas, mas assim, é um pensamento que passa na hora, né, de como que eu pude ser ingênua, entre aspas, assim, de acreditar nessa pessoa e da própria segurança da pessoa se relacionar novamente, se entregar em novas relações, né?
Total. Uma das jornalistas que estava acompanhando o caso, que aparece no documentário, ela fala sobre golpe emocional.
Nossa,
e eu acho que é justamente isso, assim. Existe uma violação do patrimônio em que a pessoa tá ali, né, tem uma enxurrada de dívidas, e a gente viu ali das três mulheres que elas tiveram isso, e vários outros que apareceram depois, mas eu acho que para mim, assim, claro que o financeiro, ele é absurdamente necessário ser debatido, mas eu acho que esse golpe emocional é uma coisa que precisa ser mais falado e que talvez a gente precise alertar as pessoas. Não sei se é um alerta, né? Mas enfim, é uma coisa que a gente precisa debater também, porque não foi só prejuízo financeiro.
Eu acho muito bizarro, né? Porque eu não consigo me colocar na pele dessas mulheres que tomaram esse golpe. Eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. É um lugar muito fora da curva, assim. Você cair num cara que te leva pra viajar num jato do dia pra noite. Tipo assim, conheceu no Tinder. Eu achei muito surreal. Por isso que eu me identifiquei muito com a última vítima. porque ela meio que dá um golpe nele, ela vende todas as roupas dele. E aquilo ali é como se fosse uma vingança. E aquilo meio que eu tendo a achar que alimenta mais, assim. Eu acho melhor alimentar esse ódio por esse cara, dessa mulher ser muito melhor do que isso, do que cultivar uma frustração por ela ter sido enganada emocionalmente.
Você acha que ela lavou a alma?
Eu acho que ela lavou a alma dela. Eu acho que ela ficou perfeita. Eu sentia prazer. Ela falava com prazer. Ela,
sim, ela falava de com uma cara de tipo… Ah,
tipo assim, ela venceu, sabe? Não.
Ela vendendo a roupa e aquela trilha maravilhosa, foi assim, foi o ápice. Mas eu acho que foi muito no papel dela, né? De se vingar mesmo dando o golpe. Mas também da gente pensar da força que elas tiveram de expor isso, né, gente? Porque você cai num lugar desse, você sofreu um golpe, né? Que é do emocional, o dinheiro que você perdeu, mas você ter a cara de ir lá, de expor, de falar, eu caí, a primeira que caiu, né? Mostrando a parte que ela entrega toda a conversa por WhatsApp. O tanto que ela teve coragem de expor aquilo, né? A exposição,
né?
Isso é muito forte. E aí, eu acho que entra muito nesse papel que as pessoas ficaram menosprezando elas e colocando como frágeis, isso e aquilo. Mas a força que elas tiveram pra divulgar isso e acabando com o esquema dele, né? Porque por mais que esteja impune, todo mundo hoje sabe a cara dele. É só se fizer uma cirurgia mesmo pra recomeçar.
São mulheres muito corajosas, né? No final das contas. Total. Fiquei pensando nisso.
São mulheres muito corajosas, mas a Rá falou uma coisa aí que foi só se ele mudar de cara. Eu não sei se vocês lembram, em uma parte do documentário, ele tenta ir num cirurgião plástico pra mudar, sim, a cara dele. E, enfim, não consegue, porque o médico fala, eu não faço esse tipo de procedimento, porque quem faz isso são só pessoas que, de fato, querem mudar sua identidade, e isso é um problema para mim.
Que geralmente, okay, são criminosos, ele fala.
Exatamente. Então, assim, o médico, nossa senhora, deveria ganhar um beijo de todo mundo. Porém, eu acho que, assim, uma das coisas que mais me revoltou foi que Ele foi preso, mas ele não foi preso pelo dano que ele fez a essas mulheres. Ele foi preso por falsificação de passaporte em Israel.
Gente,
ele começou a mudar a identidade, ele é israelense, e ele começou a mudar a identidade dele logo quando ele, né, na idade jovem, adulta, assim. Tanto tem uma parte que aparece a família dele em Israel, que fala que não sabe onde ele tá, enfim. Aí a gente não sabe do imbróglio, né?
É.
Mas eu acho que essa questão dele ter sido preso, não pelo que ele fez com as mulheres, mas por ele ter falsificado um passaporte, diz muito sobre a sociedade que a gente vive, né? Porque muitas vezes ele invalida a voz da vítima, nesse caso das mulheres, mas da vítima em si. Então, será que sabendo disso, não desanima a gente ou essas mulheres, pessoas, enfim, a denunciarem essas coisas?
Eu fiquei pensando sobre isso, assim, porque apareceram três mulheres, né, no documentário, mas, assim, com certeza ele enganou outras mulheres e tudo mais. E, assim, isso foi o que mais me revoltou no final das contas. Quando eu terminei de assistir, eu falei, gente, eu não acredito que esse cara não está na cadeia por conta dessas enganações que ele fez. Ele tá porque falsidade ideológica do passaporte e tal. E aí significa que a voz da mulher não vale nada? Eu me lembro muito, me veio na cabeça o caso da Dani Calabresa com o Márcio Snelling, lá da Globo. Uhum. Que, tipo assim, ela falava, gente, tá acontecendo isso. E, tipo, ninguém prestava atenção naquilo. Como assim, gente? E eu achei, isso pra mim foi um absurdo, assim. Foi a cereja do bolo do documentário.
Eu não consigo entender por que que ele não foi julgado diante dessas acusações. Porque, será que ele alegou o quê? Que foi consensual? Que as
mulheres permitiram.
Ele deve, com certeza, ele deve ter achado uma brecha ali na justiça que colocou ele impune. Mas ele entra na questão de estelionato, não entra?
Olha, na minha cabeça, pessoa não advogada, entra 100%.
Na nossa cabeça, ele já tá condenado.
É, gente, assim, pra mim, é tipo assim, gente, ele foi procurado por, sei lá, 7, 8, 9 países, não sei quantos países, e aí o cara tá aí. E aí?
De boaça, com Ferrari na garagem. E as mulheres tudo, sim, lá endividadas.
Não, é muito complexo. Muito complexo, mas assim.
O caso é justamente esse, né? Ele achou uma brecha que pelo que eu pesquisei, talvez aqui no Brasil entraria como estelionato, mas lá ele realmente achou uma brecha e como quase, praticamente o golpe perfeito. Que era Sim. isso, né? Uma sustentava a outra, era pirâmide, ele gastava dinheiro de uma com a outra e ele ficou lá ilesão. Se não fosse essa questão do passaporte, nem né, uma visitinha na cadeia ia rolar.
E eu lembro que tem um lance dele falar que tudo foi feito por elas, né? O empréstimo era no nome delas, o cartão era o América Express, lá era no nome delas. Então, tudo era no nome das mulheres. Então, era meio que, tipo, vontade delas ajudá-lo, né? Olha que absurdo.
Isso. É, e aí, até um dos jornalistas falam sobre um esquema, que é o esquema Ponzi. Que é como se fosse o pai do esquema de pirâmide. Então, ele usava o dinheiro da Cecília para usar com a Pernila. O da Pernila com outra pessoa. O da Aileen, sabe? Então, assim, era uma bola de neve que, teoricamente, ia dar certo. Até que alguém parou ele naquele momento, né?
E ele ficou pobre,
É muito legal ver elas.
Eu amo a parte que ele
É ficou. Demais!
Ele é o príncipe do diamante, virou o rei. Dos moradores de rua, não teve um trem assim?
O rei do hostel. Uhum. O rei do hostel.
O rei do hostel.
O rei do hostel.
O rei do sem teto.
Gente, a parte dele... É muito boa essa parte, é maravilhosa. Ver como é que ele muda, né, o aspecto.
Total.
E ele fica naquela posição de coitado, né? Tipo assim, você não tá se importando comigo.
Me manda um bilhete da Mega Sena de lá. Ai, bilhete
sim.
premiado.
É.
Nossa, eu achei que a partir desse momento, pro final, ele só ia se fuder, sabe? Mas não.
Sabe o que eu queria puxar também? A Rafa falou um pouquinho sobre isso há pouco tempo. Mas assim, a internet, de maneira geral, a repercussão do documentário, muita gente tá julgando e fazendo ataques a essas mulheres, chamando elas de bobas, de desligadas e tudo mais. Aí eu queria trazer para um contexto assim, né? Guardadas as devidas proporções, queria saber se vocês acham que isso aconteceria com vocês, assim, tipo... As mulheres hoje, inclusive, a gente falou sobre isso, né? Que elas estão tentando minimizar esse prejuízo patrimonial, fazendo vaquinha. Queria até tentar entender se vocês acham que essa vaquinha é legítima, se acha que é legal essa ação delas. E se vocês acham que isso aconteceu com vocês. Porque, gente, honestamente, eu não jogo no Google o nome de todo mundo que eu dou match.
Olha, eu tenho ficado um pouco mais traumatizada ultimamente, tenho pesquisado. Mas até quando eu estava lendo um pouco sobre, e eu escutei um outro podcast, aí uma pessoa levantava o tema de o tipo de golpe que você cai. Por exemplo, eu quando eu vejo um perfil de um cara no Tinder, que ele tá lá, tipo, foto dentro do carro, mostrando coisas, relógio, ou sabe essas coisas, ostentação? Eu já saio na hora, isso não me atrai, eu acho ridículo. Então, também. Neste tipo de golpe eu não cairia. Mas, gente, existem vários tipos de golpe, sabe? Existe o cara que tá lá, que é casado e não fala. Existe
Nossa,
o cara que
sim,
vai te oferecer todo o love bombing, né? De, tipo assim, de te bombardear de amor e tal. E vai pedir outras coisas. Às vezes não é dinheiro. Às vezes, e vai ser atenção. Ou vai ser uma coisa, assim, de te pressionar. Não sei, sabe? Existem outros tipos de golpe. Neste eu não cairia porque é um perfil que eu corro. Odeio gente que fica... colocando foto...
Ostentando.
Mas assim, tem outros golpes que a gente cairia. Não dá pra falar. Gente, se você for parar pra pensar na sua vida amorosa, você já foi trouxa outras vezes, sabe? E é isso, a gente cai em outros tipos de golpes.
Sim, a gente cai na lábia deles.
E eu acho que assim, é uma coisa que... Eu sei que o documentário externaliza só... sobre esse golpe específico, que é tipo o golpe de um cara que ele é o príncipe da Disney, e aí as mulheres que caem e tal. Mas assim, é uma coisa, gente, que quem tá dentro de um aplicativo de relacionamento, principalmente relacionamento amoroso, tá sujeito a cair. E assim, eu acho que, bom, eu sou uma pessoa que tem 3 anos e pouco que não estou mais em aplicativos, mas assim, eu só conheci, quer dizer, não só conheci o Tinder, eu conheci o Tinder e o... Não, o Bumble não era da minha época.
O Bumble é ótimo, amiga.
Eu nunca...
Você perdeu a fase do Bumble.
Era o Tinder e o Happn. Mas enfim, independente do nome do aplicativo... É um aplicativo em que você conhece as pessoas remotamente. É, a gente tá, todo mundo aqui é de BH, tá? Pra quem tá ouvindo a gente. Então, assim, BH é uma cidade pequena que talvez, pode ser que isso não acontecesse e tal. Mas, assim, quando você tá num aplicativo de relacionamento, você tá sujeito a conhecer pessoas que você nunca conheceria na sua vida real. E aí você pode estar sujeito a chegar numa pessoa dessa ou em um outro tipo de golpe, igual a gente tá falando, assim. E como é que fica o nosso receio, a nossa...
Sim, como trabalhar com isso.
Pois é.
Vou contar uma história aqui, enquanto vocês pensam aí na resposta. Que é uma história recente, amiga. Né? Acho que eu cheguei a te contar. Eu fui pra Jericoacoara, eu uso muito aplicativo quando eu tô viajando, né? E aí eu cheguei lá, conheci uma pessoa, a minha amiga que tava comigo também conheceu. Só que eu conheci, gente, não sei falar inglês, espanhol, não paquero em inglês. Então, assim, paquerei só brasileiros. E ela fala espanhol, conheceu um espanhol lindo de Madrid que trabalha... Ah, enfim, não vou expor o menino, mas ele é um espanhol, 43 anos. Um cara super massa. E aí, gente, eles viveram um romance lá de 5-6 dias. E assim, nesse meio tempo, eu ainda não tinha visto o documentário. Quando a gente voltou da viagem, ela falou pra mim assim... Eu falei assim, e você e o fulano? Não vou expor o nome deles, né? Mas você e o fulano e tal, como é que vocês estão? Ela falou, amiga, tem uma novidade pra te contar. Tipo, a gente voltou no sábado, foi na terça. Ela queria me contar essa novidade. Ele tinha nada mais, nada menos do que comprado uma passagem para ela ir para Madrid vê-lo. Passar 15 dias em Madrid. E aí, nesse meio tempo da viagem, eu vi o documentário. Eu falei, gente...
Então, ela já voltou? Quer copy
com... Ela voltou, amiga. Ela voltou ontem. Bom.
Ela foi e voltou,
ontem.
Adorei.
Ela não fez ela pix pra ele, não,
exota.
Né?
Não fez pix. E assim, eu fiquei muito preocupada, porque ela chegou lá e eu ficava assim, por favor, me manda notícia, por favor, me manda notícia. Aí eles me mandaram um vídeo belíssimo dos dois, ela, estou viva. E eu falei assim, ai, que ótimo, é só uma Nossa. História de amor e não é um golpe. Mas, gente, sério, né? E fala sério, poderia muito bem. Eu fiquei muito preocupada depois de ver o doc. Eu falei, cara, realmente, a gente tá num lugar, principalmente em viagem, que tem vários viajantes indo e vindo de um ponto pro outro, você encontra gente de tudo quanto é lugar do mundo, assim, é muito difícil, você fazer um check ali pra ver essa pessoa, e ele tinha só um nome, sabe, um nome comum, tipo assim, Juan, eu falei, pronto, não, o nome dele não é Juan, gente, ele, assim, sabe, era um nome comum, assim, tipo, eu falava, meu Deus, como assim, enfim.
Gente, já aconteceu comigo uma coisa, mas foi, na verdade, eu achei uma piada desde o início, e eu quis ver até onde a pessoa ia. Eu tava no Grindr, foi o ano passado, assim, mais ou menos. Tava no Grindr, tava na casa de uma amiga, eu tava no Grindr e a gente tava debochando dos boys. Vamos ver, manda nudes. A gente tava assim, bebendo e se divertindo a troco de nudes das outras pessoas. E aí, chegou um cara aleatório, sem foto, falando in English. Falando que tava procurando um sugar baby. Que queriam...
Ah, mentira!
Procurando um sugar baby no Brasil. Que tinha gostado muito de mim. Tinha gostado da minha foto. Tinha me achado very cute. E etc. E aí, eu falei... Eu não falo inglês direito. Mandei pra minha amiga. Falei, vamos conversar com esse cara. Vamos ver o que, é que ele tá querendo. A gente ficou conversando. Ele passou o WhatsApp.
Um flerte em grupo.
Tirei a minha foto do meu WhatsApp. Tipo assim, coloquei ele... Não, é, eu tirei minha foto do WhatsApp, coloquei ele e comecei a conversar com ele. Ele também não tinha foto. A gente conversando, acabou que chegou no momento onde ele falou: eu quero muito te encontrar mês que vem no Brasil. Eu tô indo pro Brasil. E assim, pra você saber que eu tô falando sério com você, eu vou te mandar 4.000 euros.
O quê? Chocada.
Eu vou te mandar 4 mil euros pra você saber que eu quero um sugar baby.
Eu tô passada.
E
vai dar.
E eu tô muito afim de você e tal. E o cara, ele mandou umas fotos dele, assim, era bem mais velho, assim, um cara meio. Bem daddy mesmo. Ele era um sugar daddy. E aí, ele falou: eu preciso do seu e-mail pra te mandar esse dinheiro. É uma transferência de um banco, sei lá qual. Eu preciso do seu e-mail pra te cadastrar e tal. Eu acho que eu fiz um e-mail. Eu fiz um e-mail e falei: não quero dar vestígio nenhum pra esse cara. Eu fiz um e-mail e mandei esse e-mail pra ele. Aí ele falou, veja se chegou. Aí eu fui no e-mail, aí tava lá, acabou a transferência concluída. Você recebeu 4 mil euros. Eu tinha mandado pra ele uma conta minha, uma conta que eu não uso, uma conta aleatória, assim, que eu não uso.
Eu tô nervosa!
Eu também tô nervosa.
Parecendo muito. Era uma coisa que você clicava e aí tinha uma senha. Tinha uma senha. E você tinha que fazer uma transferência pra você receber esse dinheiro. É como se o dinheiro tivesse bloqueado, você tinha que fazer uma transferência pra receber esses $4,000. Aí era tipo assim, acho que era o valor era tipo $200. Aí eu virei pra ele, eu falei, cara, eu sou pobre, tô no Brasil, enfim, tô aqui muito triste, não tenho $200. Ele falou, sério, pede alguém, não sei o quê.
Meu então, nome tá no Serasa.
Nossa, tipo assim, ele tava falando, nossa, porque eu gostei tanto de você e tal, você pede alguém aí, vai dar tudo certo, mês que vem eu te vejo.
Gente, eu falei, não,
realmente
Simon.
Não dá. Realmente eu não tenho. O cara me bloqueou. Ai. Me bloqueou de tudo.
E nunca mais?
E nunca mais. Mas eu fiquei chocado, porque assim, eu levei na zoeira desde o início, porque, tipo assim, não dá. Mas imagina se tem gente que cai nisso. Tá ali no Grindr.
Mas rapidinho. Pega uma pessoa mais boba. Uma pessoa mais boba.
Pega
ali.
Uma pessoa boba, não pega?
Fica claro ali o investimento. Não, é só 200 de taxa, mas eu vou ganhar. 400, então.
É, $200 é quase R$1.000, né, gente? Tipo assim.
Mas seu prêmio era maior.
Mas o prêmio é bem maior, é 4 mil euros. Aí você fica assim, nossa, será que eu dou R$1.000 aqui pra receber 4 mil euros?
Ô, Zota, depois desse caso maravilhoso que você contou pra gente, perguntar uma coisa pra você, que assim, se vocês não sabem, o Zota é tipo o rei do BBB, entendeu? Eu faço a campanha pra ele ir pro BBB ano que vem, porque...
Ah, eu também quero,
ele
hein?
Precisa ir. Mas, imagina, você vai ter um fã-clube. Mas assim, tirando um pouco a parte do BBB em si, eu queria falar um pouco sobre a facilidade que a gente tem de criar uma persona na internet e um mundo imaginário. E aí, quando a gente fala de BBB também, isso também a gente pode, assim, fazer um caldo para a gente conversar. O que você acha sobre isso, assim, dentro e fora dos aplicativos? Você acha que, não, uma hora a verdade vem ou não? Pode ser que a gente consiga realmente criar esse personagem e viver ele.
Eu acho que é complicado. Não é fácil manter personagem. Eu acho que uma hora cai por terra. Mas as pessoas criam personas, sim. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, pra conversar em Tinder ou até no próprio WhatsApp, eu sou péssimo. Eu sou monossilábico. Tipo assim, ok. Ah, entendi. Então, e na hora que eu encontro com a pessoa, eu falo muito. Eu conto dentro de casa, falo um tanto de coisa. Então, eu não consigo muito fazer personagem. Mas já teve um cara, por exemplo, que eu conheci no Tinder, ou não sei se foi no Instagram, super conversado. Falava sobre tudo, temas variados e etc. Quando eu fui encontrar com ele pessoalmente, o cara parecia um mudo.
Era a Bruna?
Era uma Bruna. Eu tinha que ficar instigando ele a dizer.
Alquídea.
Muito difícil, assim. As pessoas, elas têm que, se elas criarem personas... que sejam parecidas com a vida real. Ou que sejam piores do que a vida real, né? Porque aí você se surpreende. Mas agora, ter uma persona muito melhor do que você é, a pessoa tá muito difícil de conviver.
Eu vou bem nessa também, assim. Eu gosto muito de conversar, mas eu tenho muita preguiça daquele papo de oi, tudo bem? Deu um match, lançou um oi, tudo bem? Mais nada. Eu fico assim, Deus! Eu tenho pavor dessa conversa só de... Ai, e aí, qual é o seu trabalho? Sabe, se o papo já não rende ali nos dois primeiros minutos, eu já... Ai, chega. Eu não consigo render esse papo que não entra de uma vez, não tem liga de uma vez. E isso muito do ao vivo, né? Eu acho que na internet é fácil você fazer ali sua persona. Agora, manter no ao vivo, eu acho muito difícil.
É pra pôr.
E aí acaba... E aí acaba que tem aqueles que se mostram muito na internet, que aí é comunicativo e te canta e isso, aquilo, e na hora que encontra, e aí? Você gosta de pão doce? Você come brócolis?
Eu amo essa.
Aquele papo assim, sabe?
É isso.
E morre.
Eu, por exemplo, eu trabalho na internet, eu faço vídeo pra internet. E aí, às vezes, eu conheço um cara que, por exemplo, assiste meus vídeos e não me conhece no meu convívio. E aí, talvez, eu possa ser um pouco tímido. Porque eu não sou aquilo ali na edição e etc. Aquela coisa louca, eu gesticulo e grito com as pessoas ali naquele vídeo. Mas, pessoalmente, eu sou um pouco mais tranquilo. Aí, eu acho que isso pode ser uma persona que não bate com a expectativa de quem não me conhece pessoalmente, entendeu? Eu acho que é um pouco complicado, personas.
É, mas aí eu acho que é muito da pessoa também que não entende que é recorte, né? Tudo que a gente tá postando, Instagram, Tinder, tudo é recorte. Não tem como, gente.
É verdade.
Eu posto ali uns memes mal-humorado e tal, mas eu não sou mal-humorado o dia todo. É. Tem dias que sim.
Eu acho que o ponto é que, nesse caso específico do golpista do Tinder, é que assim, não era um recorte. Ele literalmente criou uma vida... Uhum. Pra conseguir vantagens em cima disso. E aí é outra coisa totalmente diferente, mas que se a gente for pegar no nosso mundo real, realmente, assim, quando você conhece uma pessoa ali na internet, às vezes tem isso, tipo, putz, essa pessoa é assim, mas aí quando eu conheço ela, sei lá, não bate, é um pouco diferente do que eu vejo na internet. Mas pra mim é exatamente isso que a Rafa falou, é um recorte. Não tem como, né?
Sabe o que eu queria puxar também? Vocês falaram um pouco dessa criação de persona, né? Tudo bem, pessoa criou uma persona, sustentar ela é difícil, ok. Mas, e quando a gente cria? Porque, assim, tem todo um lance também de envolvimento, principalmente aquela primeira personagem, que ele vai envolvendo ela ali com jatos e viagens, e ela acha que é o homem da vida dela, e ela muda o nome dele de Simon Levy para Simon Coraçãozinho. E aí, tem toda uma ideia, uma construção do homem da vida, né? Porque, gente, assim, eu sou aquariana, mas eu tenho um coração, e eu crio histórias na minha cabeça o tempo inteiro, as histórias com as pessoas. Então, eu já acho que eu vou casar, vou ter filhos, ou não sei o quê. Vocês também acham que pode ser uma coisa muito da nossa cabeça? A gente também cria ilusões, não só as pessoas. Às vezes a pessoa tá ali sendo quem ela é, mas a gente tá ali criando todo um cenário, um roteiro com essa pessoa.
Eu acho que é igual com Marília Mendonça, ela falava: me apaixonei pelo que eu inventei de você.
Inventei.
Nossa! E tipo assim, às vezes é isso.
É, a pessoa te deu aquela informação, né? E aí você vai completar o restante a partir daquilo. Então, ou você conhece e encontra logo e convive pra ver se realmente é aquilo, se a persona, né, se aquilo que você viu online é real, ou você vai continuar pegando aquelas informações e a sua cabecinha vai completar o restante. E pode bater com real ou não.
É. Não, eu concordo muito com vocês e eu acho que existe isso, sim, de ter uma pessoa que você cria a história dentro da cabeça a partir de coisas que ela te falou, mas que, assim, tá dentro do que a gente, do que é aceitável, né?
É,
mas
sim,
existe esse caso...
Crises, né?
Exatamente. Então, esse é o momento de eu contar pra vocês uma história da Júlia, de 2018.
Ai. Gente, tô muito ansiosa.
Júlia, 2018, recém-solteira, me achando a maior cocota do mundo, caí num golpe de um estelionatário.
Gente, a cara de Zota e Rá nesse momento.
Do Tinder.
Um golpe de amor do Tinder?
Um golpe de amor do Tinder.
Eu tô chocado.
Era o Simon?
Não era o Simon. gente, vou falar assim... muito brevemente, entre aspas, mas assim, eu, Júlia, especificamente, eu não caí no golpe do dinheiro, porque eu fui avisada antes. Mas, vendo todo esse episódio, esse documentário, e também, né, com tudo que eu vivi, basicamente, eu conheci um cara no Tinder, que era um cara incrível, um cara, teoricamente, de Belo Horizonte, falava que era de uma empresa X, de uma família tradicional mineira. E assim, só usava roupas de marca, só pagava as coisas no dinheiro. E foi assim, tudo que elas viveram, eu vivi. Exceto o emprestar o dinheiro e pegar jatinhos e tudo. Mas assim, eu me identifiquei muito. Como que
o
eu
nome tava sujo, né, Júlia? Só por isso que você não pegou o... O nome tava sujo, né? Só por isso que você não pegou empréstimo.
Então, a verdade é que... Como que eu descobri? Eu tinha um amigo que conhecia uma ex dele. Que quando eu ia pra São Paulo com ele. E aí eu falei com ele, miga, olha, eu tô indo pra São Paulo com o Pi. Mostrei a foto dele pra esse meu amigo. Ele ficou branco. Quê? Enfim, e foi aí que eu descobri. Depois disso, umas meninas que já tinham tomado golpe dele me viram com ele num lugar e elas começaram a me mandar mensagem. Eu tenho tudo detalhado até hoje. Foto dos documentos dele, das mensagens. Enfim, gente, basicamente, estou falando isso porque isso acontece na vida real também. E acontece mais perto do que a gente acha que aconteceria. E depois, várias pessoas me falaram assim, eu caí no golpe desse cara, desse mesmo cara e tudo. Não vou falar nome porque, né, gente?
Eu conheço um boy em BH que deu um golpe em várias meninas.
Meu Mentira. Deus, será que é o mesmo? Grana?
Se for o mesmo, depois a gente conversa em box. Mas se for o mesmo, eu vou
passar mal. A fofoca continua.
Uma amiga minha, ela namorou com esse cara um ano. E ele meio que coagia ela a fazer empréstimo. Ela ficou super endividada. Depois que eles terminaram, ele não pagava. Ele não pagava.
Gente, tô chocada. É um golpista do Tinder Made
in Brasil. Eu não tava lembrando desse caso, amiga. Você começou a contar, eu falei que...
Tá muito perto. E aí, gente, aí uma coisa que... Tipo assim, eu fiquei vendo um documentário, porque isso que aconteceu comigo, assim, eu não fui lesada financeiramente. Eu fui lesada emocionalmente, porque foi isso, assim. O golpe emocional que a gente falou no início do episódio é real.
Quanto tempo você ficou com ele?
De um jeito... Acho que não foram nem 2 meses, assim. Nossa, mas assim, rápido, não, depois rápido, né? A gente conversa um pouco melhor sobre isso, amigo. Mas assim, eu vendo o documentário, eu me vi inúmeras vezes nas situações que elas estavam passando. E aí eu vi as pessoas falando assim, nossa, mas elas são idiotas, elas são gold diggers e tal. Cara, não é isso, sabe? É tipo assim, é claro que quando você encontra... Até uma coisa que elas falaram no episódio, tipo assim, quando você encontra uma pessoa que é uma pessoa bonita ou uma pessoa que te proporciona coisas legais, é claro que isso é interessante. É óbvio.
Uhum.
Mas não é só isso, sabe? Essas pessoas que fazem esse tipo de golpe, elas te envolvem emocionalmente de uma forma... que é muito bizarra. E aí,
são extremamente manipuladoras.
Super.
Sabe a hora de agir.
Exatamente. E eu tô falando isso, assim, de uma perspectiva de quem tava do outro lado, sabe? Então, quando eu vi esse documentário, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu até, quando a gente tava começando a conversar, antes da gente começar esse episódio, eu falei com a Ná, assim, falei, Ná... conduz aí, porque assim, esse episódio dá uns gatilhos. E de
muitos
fato,
gatilhos.
4 anos depois, eu ainda sinto algumas coisas. Hoje, assim, eu sou muito mais forte. E, tipo assim, se tiver qualquer coisa, eu tenho 1 milhão de munições. Mas na época eu me senti muito fragilizada.
Muito frágil, né? Eu lembro dessa história. Eu lembro que você tinha me contado essa história. E aí, uma das coisas que eu fiz quando eu terminei de assistir o doc foi ligar pra mandar um áudio pra Ju e falar assim: amiga, eu dei risada na época da história, né? Tipo, dei risada, aquele golpe e tal, não sei o quê. Risada assim, brincando, né? Porque
até
não foi nada.
Eu
ela não
chegou hoje, menina.
Ela não chegou a ser, assim, lesada financeiramente. Mas, cara, depois que eu assisti o doc, eu pedi desculpa, falei, cara, sério, de verdade, me desculpa por ter rido, porque assim, não é uma coisa de se rir, é uma coisa muito séria de traumas mesmo psicológicos, né? E ele tem um poder de manipulação, no caso do documentário, gigantesco. Ele é um cara extremamente manipulador e me deu gatilhos também em outras coisas. Tipo, apesar de eu não ter sofrido um golpe nem nada, mas eu namorei 11 anos um cara que era outra pessoa. Então, assim, imagina 11 anos da vida namorando uma pessoa que era outra pessoa, falando, né? Ele era extremamente manipulador também. Me pegou muito nesse lugar. Quando a pessoa fala o que você quer ouvir, quando a pessoa te coisa, né? às vezes alguém quer te alertar ali, tipo, fulano tá falando isso de você, ou ele te traía. Aí eu falava assim, ai, nossa, fulana falou que você me traiu. Ele falava assim, você tá louca, a fulana. Então, assim, essa lábia do manipulador, ela é realmente muito perigosa, porque pra você que tá ali, envolvida na relação, de uma maneira afetuosa, amando, né, e tudo mais... Pra cair nisso, é muito rápido. Então, isso também me deu muito gatilho. Vocês também tiveram alguns gatilhos assistindo o doc, assim? Te lembraram algumas coisas de relações, assim? Como é que foi?
Eu não tive. Eu acho que pra mim, eu tenho outra vivência, né? Sou homem e tal. Então, eu tenho outro olhar sobre isso. Eu acho que é muito diferente a forma como a gente é socializado, por exemplo. Eu não sei se um homem... Igual eu falei no início, sabe? Eu acho que é mais fácil um cara cair num golpe mais idiota do que um golpe tão elaborado. Acho que eu ia ficar muito, muito... Achando muito bizarro um golpe tão elaborado. Mas uma coisa idiota eu poderia cair.
Eu acho que é isso, né? Quando a gente julga, a gente acha que a pessoa já chega e fala: oi, Ná, tudo bem? Então, pode me fazer um pix de R$50? Mas aí a pessoa te envolve. Depois que você tá ali, igual ele, primeiro ele fala de morar junto. Depois que a mulher tá olhando o apartamento, que ele vai pedir dinheiro pra ela? Então,
posso contextualizar? A gente não ia morar junto, mas o boy lá, o meu estelionatário, ele falava assim, não, ele morava em hotéis. E ele falou assim, não, estou procurando uma casa pra mim. Ele me mandava vídeos dele no apartamento que ele tava olhando.
Não, amiga, isso é muito perigoso. Porque a pessoa te envolve na vida dela. Isso te acessa no lugar do sonho, sabe? Assim, tipo, eu vou te trazer pra minha vida. Eu vou viver com você, te viver junto. Cara, isso é muito perigoso.
Eu acho que tem muito do cuidar, sabe? Que, assim, querendo ou não, é meio... nosso, de cuidar e ser cuidada. Igual quando na fala lá, a mulher fala, eu vi as costas dele e ele era um homem frágil que estava na minha cama, cheio de marcas nas costas. Você vê esse instinto da pessoa de cuidar, você já tá rolando um sentimento ainda. E aí você vai caindo nisso, o cara te envolve. Ah, eu tô olhando apartamento, quero a sua opinião. Você já começa a construir uma coisa assim, ah, se ele tá me pedindo opinião, ele tá me colocando ali de uma forma ou outra no futuro dele. Ele tá me colocando na vida dele. E você vai indo naquilo, né? E aí, na hora que a pessoa te pede algo, você já tá tão dentro que é muito mais fácil cair.
E eu acho que, assim, uma das piores coisas vendo esse documentário é ver as consequências que ele sofreu, que foram ridículas, né? Porque, no final das contas, assim, o Tinder bloqueou todas as contas dele, outros aplicativos também. Mas, assim, ele continua vivendo como um cara livre, ele tá namorando uma modelo, ele foi agenciado por uma agente hollywoodiana, ele vai fazer o próprio documentário. Enfim, o cara tá lucrando com essa fama, velho.
E para algumas pessoas isso acaba virando um fetiche, né? Porque tem muita história disso, de, assim, de pessoas que cometem crimes e que recebem cartas na cadeia, que são que ganham uma outra proporção, né? Que do mesmo jeito que a gente fica chocada com a história, tem gente que acaba se encantando por aquilo de uma forma doentia que não dá para explicar, né?
Eu fiquei muito pensativo pensando sobre a cabeça desse cara, porque é um cara extremamente inteligente, né? Uma pessoa que consegue milhares de dólares, milhões de dólares de uma forma muito rápida. E de, vamos colocar prática, assim, entre aspas. Abusando das mulheres, dando golpe nas mulheres. Gente, será que não era mais fácil ele canalizar isso, essa inteligência, em outra coisa, sabe? Mas eu acho que esse cara deve ter um fetiche inexplicável em estar nesse lugar de poder com essas mulheres, entende? Ele poderia muito bem usar essa inteligência dele em outros ramos, investir em um negócio, em um business, dar palestra aí de coach, sei lá. Ele poderia fazer muito dinheiro com muitas formas diferentes. Mas ele decidiu explorar as pessoas, velho. Isso é muito bizarro. É um sociopata, né? A gente pode diagnosticar esse cara?
Total.
Um sociopata.
Eu acho ele um gênio. Só que um gênio com energia para as coisas pro lado errado das coisas, né?
Genial, assim. Pra mim, não. Porque eu acho que quando a gente fala de gênio, a gente talvez eleve isso tudo. Sociopata mesmo, sabe? É uma pessoa que realmente precisa de ser levado... para um outro patamar, entendeu? Ele pode ser uma pessoa... tanto que sociopatas são pessoas extremamente inteligentes, né?
É isso que eu ia falar, o que a Ana falou. Acho que essa inteligência por trás do golpe dele, que é muito grande, de conseguir criar toda essa trama e, assim, manter todas essas conversas, né? Porque se esse esquema de pirâmide, enquanto ele tava conversando com uma, ele tava gastando dinheiro da outra, ele tem que manter todas essas conversas, toda essa trama.
Não é fácil, né, gente? É difícil você manter uma pessoa, imagina manter várias.
Total.
Você já tentou gerenciar os contatinhos? É difícil, gente.
E a narrativa pronta ali, o segurança machucado, ele mandava pra todas. Então, tipo, uma narrativa que ele criou, assim, que cabia em tudo. A mulher falava, por que, que eu não vou acreditar nisso? Meu Deus, eu tenho que ajudar esse cara.
Como é que eu não vou ajudar o cara que me levou pra todos esses rolês, que me proporcionou tudo isso? Eu vou deixar ele correndo risco, né? A pressão disso é muito grande.
E como que eu vou perder o apartamento de milhões que ele vai comprar pra gente? Tipo, assim, ele tem esse deslumbre financeiro, óbvio.
Essa sensação de dívida que elas tinham com ele, eu acho curioso, porque assim, não, ele não atraía só pelo amor, né? Tem aquela do meio, né? A segunda
a
mulher que aparece,
que, é
que ela é amizade. Então, tipo, ela tinha uma sensação de dívida por ele ser muito amigo e proporcionar essa vida pra ela.
E aí, no final do documentário, eles falam sobre uma mensagem que eles deixam, que uma das mulheres fala que ela ainda acredita no amor, depois de tudo que ela passou. E aí, dá pra gente continuar acreditando no amor? Depois de uma decepção amorosa? Como que
depois
a gente
de quebrar
faz?
A cara?
Ah, gente, eu escuto do The Beat, choro e depois volto a acreditar, sabe? Eu não desisto, não. Eu tô aí, entendeu? Já quebrei muita cara no Tinder desde 2018. Já saí com um boy que depois eu vi postando foto que eu falei, ou ele namora ou ele tem uma coisa mais séria, assim, na semana seguinte. Postando.
Ai, eu sei quem
é esse boy. E ocultando pra mim.
Ai, gente.
Pois é. O boy cacheiro viajante. Então é isso aí. Mas assim, faz parte do jogo. Conhecendo online ou conhecendo numa festa, você tá, sabe, exposta a isso. A pessoa pode mentir e tal, mas se você for se fechar com essa possibilidade, você não vai relacionar com ninguém. Mas eu acho assim, que no caso delas, levaria muita terapia ainda pra eu acreditar. Eu achei ela bem evoluída, queria o contato dessa terapeuta.
Ela conta que ainda está no Tinder, né? Ela não deletou a conta dela.
Tá,
pois é.
Vocês foram stalkear elas? Eu stalkeei as três e fiquei assim, what? E elas são amigas, né? Tipo, elas são super amigas, assim, postam fotos juntas.
Eu só stalkeei ele.
E quando eu tava assistindo, gente, eu jurava pra vocês, assim, porque um ponto do documentário também que eu acho que é legal a gente falar, a construção dele é muito legal, né? Quando eles têm aquele negócio da tela do telefone e vai aparecer na tela do WhatsApp ali, a tela do Tinder. É muito real, você se sente dentro daquela história. E aí, eu tava assistindo, assim, eu falei, gente, certamente são atores. Eu tinha certeza absoluta que eram atores, assim. Eu falei, atrizes, atores, nananã. E aí, depois, quando eu vejo que são eles, eu corri pro Instagram na hora. Eu falei, não é possível. Aí foi pesquisar a namorada dele atual, a modelo. Enfim, loucura.
Gente, a gente chegou naquele momento do nosso podcast que a gente vai dar dicas. Que é o quadro Na Ponta da Língua ou do Pé. Que é um quadro que a gente dá dicas sobre o nosso tema. Então, Ná, me conta qual que é a sua.
Ai, gente, então, tem uma... A gente falando sobre isso de aplicativos e tudo mais. Inclusive, eu e Ju, a gente quer muito fazer um episódio de dates ruins de Tinder. Pra gente poder, né, enfim, contar um pouquinho esses perrengues, assim. Mas a gente ficou muito obcecada pelo documentário. E a gente queria focar esse episódio nesse documentário. Mas tem uma série que tá no GNT. Chama Sociedade do Cansaço. É uma série incrível. Inclusive, a Lu Ferreira, sua irmã, participa de um episódio. E, assim, é uma série maravilhosa. E ela tem um episódio que chama Relacionamentos Me Cansam. Que ela trata um pouco dessa nossa relação com os aplicativos de relacionamento. Então, as pessoas como produto, como quase que uma prateleira ali que você joga para a direita e para a esquerda, e dá uma problematizada nessa vida de relacionamentos e conta histórias de que dão muito certo e também podem dar muito errado, enfim. E aí é muito legal esse episódio, me explodiu a cabeça, também alugou um triplex na minha cabeça, então eu recomendo demais. Esse Sociedade do Cansaço tá no GNT.
Boa, Ana. Zota, me conta a sua dica.
Olha, tem um podcast que eu tenho ouvido muito. Inclusive, eu participei dele. Eu gravei com eles no final do ano passado, que é o Controle Y. E esse podcast, ele fala justamente sobre relações. Todos os tipos de relacionamento. É, destrincha, assim, muitas esferas que envolvem relações humanas, afetivas, sexuais. É muito interessante. Tem vários especialistas, tem várias pessoas... enfim, vários convidados falando sobre suas próprias vivências. E, inclusive, quem gosta de Tinder... Quem gosta de signo. Tem análise como conquistar cada signo ali aos golpistas. Tá pronto.
Preciso. Boa. E a sua dica, Rá?
Olha, eu tô indicando Clickbait, que me traumatizou muito mais do que o golpista do Tinder, viu? Porque tem uma parte bem parecida, assim, mas eu acho que é algo mais possível, às vezes, de acontecer. Então, eu acho que nessa pegada, coisas para assistir e depois ficar... vou tomar um pouquinho mais de cuidado no próximo date. Clickbait da Netflix. É pequenininho, são 8 episódios e é bem legal.
É uma série?
É uma série.
Mas é sobre o quê? Me conta aí.
Pode dar spoilers?
Pode.
Pode.
Então, acontece um crime... Logo no início, uma pessoa é sequestrada. E aí vai desenvolvendo, assim, de quem foi essa pessoa que sequestrou e, no final, matou essa pessoa. E aí envolve aplicativos. Tem uma pessoa se passando por essa pessoa. E aí essa pessoa acaba sofrendo as consequências dessa pessoa que se passou por ela na internet. É muito, muito legal. Porque aí você não imagina quem é a pessoa que tava se passando pela outra. Então, assim, é alguém pegar a sua foto... Se passar por você no Tinder e você sofrer as consequências.
Nossa,
eu achei que bizarro. Loucura.
Vou ver.
Eu achei bizarro.
Anotei aqui pra ver.
Gente, e a minha dica como pessoa que já passou por isso foi: desconfie de tudo. Absolutamente tudo que você vê no perfil do Tinder. Mas assim, no final das contas, sendo muito sincera, eu casei com alguém que eu conheci no Tinder. Então...
Eu já ia perguntar.
Existe uma questão de desconfiança e de leveza. Então, assim, vai no seu feeling. Se alguma coisa parecer que tá errado, faz um double, triplo, 4, 5, 10 checks. Mas, assim, no final das contas, pode ser que você encontre o amor da sua vida no aplicativo. Eu encontrei. É uma declaração de amor. Te amo, amor.
Beijo ao Lavo. A gente tem um último quadro. Nosso último quadro é um quadro de perrengues que chama Na Corda Bamba, em que a gente conta um pouquinho, então, de como que um perrengue que a gente passou em relação a esse tema na última semana, enfim, um perrengue que vocês queiram contar. O que vocês estão vivendo de perrengue aí, Zota e Rá?
Nossa, deixa eu pensar. Rá, vai contando enquanto eu penso.
Eu tô pensando também.
Gente, eu tenho um perrengue que é o perrengue do Tinder também, mas que não é esse. É assim, eu tava conhecendo um boy no Tinder e tal, aí beleza. E aí era um boy que tinha uma voz maravilhosa, que a gente conheceu, aí mandando áudios no WhatsApp, ele tinha uma voz assim, aveludada, maravilhosa, e a gente assim, se conectou muito. Aí eu conheci ele ao vivo, mano, pelo amor de Deus... Puta merda, desculpa, tá? É, puta merda mesmo. Gente.
Aqui a gente fala puta merda.
Eu lembro.
A gente não tá ao vivo pra todo o Brasil.
Tava chovendo, assim, meio chovendo. E aí a gente parou na Baiana do Acarajé. E aí ele estava com um guarda-chuva desse tamanho. E ele só ficava batendo guarda-chuva assim no chão, assim, ó. Pec, 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 pec. E assim, durante uma hora. Aí eu olhei e falei, acho que não vai dar, né? Não vai. Tchau. Foi isso. Paguei a conta.
Gente. Mentira.
Mas não era nervosismo?
Era só tipo assim, não rolou, tchau. A voz de veludo não valia um centavo. Era isso. Paguei a conta.
Um match de centavos, miga.
Nossa, eu tô chocada com esse boy nada a ver, véi.
Olha, o meu perrengue é uma história... A Ná já sabe. É um match que ele vem se desenrolando desde 2019.
Uau.
Entendeu? Um match que foi pré-pandemia em São Paulo. Fechou tudo, pandemia, não nos encontramos. A pessoa se mudou para Portugal. E estamos aí. Conversamos todos os dias. Ele pode ser o golpista do Tinder, eu não sei. Eu preciso do patrocínio da Netflix para ir até Portugal para conhecê-lo.
Para descobrir.
Entendeu? Vou montar a vaquinha aqui quando o podcast for lançado, entendeu? Passagem da Raíssa para Portugal. Para conhecer o boy, que pode ser um date de centavos ou de milhões. Até então...
Não sabemos.
Assim, não sabemos, assim.
Tinha aquele reality show na MTV. Como que chamava pra descobrir?
Ai, tinha. Nossa, peraí que eu vou ter que...
Ai, eu esqueci o nome.
Mas era como? Me lembra aí.
São pessoas que tinham relações por redes sociais. E elas nunca tinham se encontrado. E aí, a MTV fazia eles se encontrarem. E às vezes as pessoas inventavam as coisas. Faziam
fake. Era catfish.
Catfish.
Pois é, eu preciso do patrocínio pra ver se é de centavos ou milhões.
Eu vou contar um perrengue. Será que vai dar tempo? Acho que dá. Não é possível, né? Um perrengue de 9
mil. Vai.
É um perrengue médio, assim. Foi o que eu lembrei que agora, rápido. Tava conversando com um cara do Tinder. Fofo, gato, bonito de rosto, daquele jeito. A gente foi pra um date num bar aqui perto de casa. Papo ótimo. Gente, eu não sei como vocês se comportam em date. Mas eu gosto de sair pro date e transar depois. Eu sou dessa pessoa.
100%!
Eu não saio pra date pra ficar dando beijinho, não. E aí, beijinho. Eu fui, tá? O bar era perto da minha casa, esquematizei tudo. Falei, vamos subir. Tá ótimo o clima, tá ótimo. A gente deu um beijo bem minha boca. Eu pensei, será que esquenta se eu chegar lá em casa? Tomara que esquente, porque eu já tô aqui, já saí de casa, já me arrumei pra isso, tomara que esquente.
Gastei meu look.
Chegando aqui em casa, pegação. Fui passar a mão pela barriga do boy. O boy deu um pulo. Falei, o quê? O boy deu um pulo, fez um escândalo, ele falou... Eu falei, não, tá, deixa eu entender. Fingi que nada aconteceu, continuei beijando o boy e passei a mão novamente pela barriga. Na barriga, tipo assim, passando a mão na barriga, normalmente.
Umbigo.
É, barriga aqui, passando. O cara deu um pulo, velho, começou a rir demais. Ha, 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 ha. Falei, o que rolou? Ele falou, eu tenho muita cosquinha. Não gosto que me encosta, tipo assim, eu falei, velho, que? Tipo, você não gosta que te encosta? Você gosta que faz o quê? Vamos lá, fazer...
Mas era só a barriga?
Fake. Tipo assim...
O problema era só a barriga? Você tinha que pular a barriga ou era
não,
tudo?
Peguei no peito aqui um momento. Peguei aqui no peito, tem cosquinha também. Aí eu fiquei, gente, então tá, eu vou brincar com o meu cachorro aqui. Eu vou
ele entrou no Wi-Fi?
Ele embora. Aí aconteceu isso. Eu falei, nossa, Shello, você é muito divertida. Aí continuei brincando com a Shello. E ele falou, tá na hora de eu ir. Eu falei, nossa, sim. Aí ele foi embora.
Aí é ótimo quando vai embora, né?
Isso é um
sim.
Não é?
Vai, nossa.
É um super perrengue.
E quando se toca, sim. Né?
Eu amo quando vai embora. É perfeito nesse momento.
É. Nossa, super. Gente.
Ah, assim, do Tinder, eu tenho alguns perrengues, mas... Assim, já tive alguns perrengues, assim. O primeiro cara que eu conheci foi muito doido. Me levou pra terapeuta e ficou me culpando depois. Horrores.
Falou, o
você
quê?
Você me envolveu. Sim! Nossa, vontade de expor o nome dele. Falar, você me envolveu demais. Não sei o que, agora eu estou muito envolvido. Eu falo de você só na terapia. Eu falei, querido, a gente se viu uma vez. Enfim, já conheci um cara em pipa que ficou louco. Eu tava em pipa. Lá, ficou louco, falou, quero te ver. E eu falei, cara, eu ainda não tinha muito as manhas, sabe, gente? Quando eu comecei, assim, não tinha manha, assim, de, tipo, vê se a pessoa tem uma foto sem óculos escuro ou de boca aberta. Quando eu cheguei no cara, faltava um dente no cara.
Faltava. Sim.
Faltava um dente, olha que eu encontrei.
Em
bem na frente, assim, tipo, o Camilo, talvez.
Era uma banguela.
Era super banguela. Mas assim, gente, eu já tive vários perrengues de Tinder, mas o meu atual perrengue, vou puxar um pouquinho aqui para um outro lado, que é, eu estou trabalhando com BBB, né, na cobertura do BBB, enfim. E meu principal perrengue, Boninho, devolva as minhas noites de sono, porque, pois, Zota vai me entender, eu não consigo mais dormir no mesmo horário, eu não aguento mais, tô louca para esse programa acabar, para eu conseguir descansar a minha beleza.
Mas você fica vendo pay-per-view ou é o programa mesmo?
Eu assisto o programa, mas vamos combinar, domingo acaba muito tarde, ontem, dia de eliminação, acabou horrores, acaba tipo 1 da manhã, e depois você dá uma olhada ali no pay-per-view pra ver a reação da galera, né? Mas assim, fala sério, é muito tarde esse programa.
Gente, olha, queria dizer pra vocês que ontem eu fui dormir 10 horas da noite, porque eu sei que o Zota faz o resumo dele, sabe? O resumo do BBB, que importa, no é Instagram
perfeito. Dele. Então, gente, eu queria...
Eu amo.
Mentira!
Às vezes eu entro lá pra pegar a pauta pra caras.
Nossa. Maravilhosa, dando spoilers. Gente, olha, eu queria muito agradecer vocês. Foi um episódio que eu queria aqui ficar falando um pouco mais, porque eu acho que a gente tem assunto. Mas olha, muito obrigada demais por vocês terem topado falar sobre o golpista do Tinder. Fiquem à vontade. Quando a gente voltar pra falar dos piores dates do mundo, eu acho que eu vou chamar vocês dois também.
Vamos voltar com isso.
Eu tinha feito uma curadoria aqui já. Eu achei que assim, que seria bem exposed, assim, os boys deram... Subbebê, eu já tinha criado codinomes, entendeu? Pra não levar processo.
Ah, não, então a Rá volta.
Amo.
Infelizmente, temos muitas histórias.
Sim.
Zota, conta pra gente aonde que a gente te encontra nessa internet.
Ju, Iná, muito obrigado. Eu amei estar aqui com vocês. Amei esse tema. Eu acho que a gente pode continuar ele numa mesa de bar.
Pode. Ah, eu preciso saber quem se é o ex-boy da sua amiga.
Mas vocês esperam chegar em Belo Horizonte.
E pra quem quiser me acompanhar nas redes, é @zotavio.th, meu Instagram. Estou lá online e disponível.
Mas, Zota, fala um pouquinho mais. Você tem um show de falar, isso?
Você quer que eu fale sobre o que eu faço?
Quero.
Então, gente, eu sou jornalista, eu trabalho no estado de Minas, também sou criador de conteúdo, eu faço vídeos semanais. Que funciona como se fosse uma coluna. Atualmente, eu só falo sobre Big Brother. Tô até um pouco monotemático. Hoje, eu falei um pouquinho de carnaval, mas sempre volto pro Big Brother. Então, assim, se você gosta de Big Brother, você vai curtir. Se você não gosta, espere que daqui a pouco eu volto com temas de atualidades. E é isso. Eu gosto de falar de um pouco de tudo. Principalmente coisas polêmicas. Hoje, eu já tava puto lá com esse negócio do carnaval privado. Uma coisa louca. Enfim, tamo aí. Vou adorar se você que tá me ouvindo aí me seguir nas redes, a gente faz essa reunião ficar cada vez maior.
Sim. Ra, e como que a gente te encontra?
Meu @ é Raíssa Fulanete, mas assim, por lá só vai encontrar memes, músicas e fotos de lanches, gente, porque eu sou meio fotógrafa, meio marqueteira, eu trabalho com e-commerce e com marketing, mas no meu Instagram é basicamente memes, música, fotografia e fotos de lanches. E um pouquinho de rolês de BH. Infelizmente, esse ano não vai ter o carnaval de rua de BH pra acompanhar, mas assim, é isso. O resumo que tá lá, memes, lanches, música
e se você
fotografia.
Quiser encontrar a Rá em BH, vai na Lamparina que ela tá lá todo dia.
Por favor! De BH ou de outro estado. Quem vier em BH tem que ir na Lamparina. É uma instituição, sabe? Tomar uma barbadeza.
Ele é maravilhoso. E se vocês quiserem encontrar a gente no Instagram, é só seguir a gente no Equilibristas Pod. E o que mais?
E pra te encontrar, X Júlia
Ferreira X,
Instagram.
X tudo. E pra te encontrar, Natália?
@ na Alvarenga, então você pode mandar um e-mail, sua pauta, sua sugestão, sua mensagem de carinho no equilibristaspod@gmail.com.
Gente,
obrigada, vocês são demais, amei.
Amei, amei.
Obrigada,
um beijo pra
você.
Até.
Um beijo.
Até.